Se ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, queridos amigos ouvintes.
Amigas, né? Vamos falar primeiro com as mulheres.
Vou começar de novo. Olá, queridas amigas, ouvintas!
É tudo assim, tudo no feminino aqui.
Como vocês estão, minhas lindas? Brincadeira, amiga. Mais um podcast no ar, Dibradoras 91. Eu e Renata aqui no estúdio, minha parceira fiel.
Bom dia, amiga.
Como você está, sua 19ª colocada do Campeonato Brasileiro?
Ai, amiga, por que você precisava me lembrar disso hoje? Tô aqui assistindo aqui, ó, Venezuela e Colômbia, entendeu? Jogaço.
É sempre bom.
Acabou de ter um lance maravilhoso aqui, incrível.
É sempre bom não esquecer a nossa atual posição.
Amiga, é bom esquecer, sim, dá licença.
Quarta, domingo.
Não dá, deixa essa quarta aqui, essa quinta que tá livre.
É verdade, tá tenso.
Tá puxado. Tá puxado.
Mas vai dar tudo certo, com a graça de Deus. O prato tá inteiro, assinou um papel lá dizendo que a gente não vai cair, então...
Tá tudo maravilhoso. Hernandes também, o profeta já profetizou.
Já, falou. Falou tão rápido que eu não entendi nada que ele falou, mas tudo bem. Estamos aqui nos ares, gravando mais um podcast, este de número 91, e vamos falar com uma das pioneiras do futebol feminino. Por que não, né?
Com certeza, uma das pioneiras que é citada sempre que a gente fala com as outras pioneiras.
Sim.
E que é citada, minha querida, pela maior de todos os tempos.
Nada mais, nada menos, né?
Nada mais, nada menos do que Rainha Marta, sim, que atribui a sua rainitude de hoje.
Sua coroa. Muito bem.
A descoberta feita por esta nossa convidada.
Então podemos falar que quem descobriu a Marta foi uma mulher.
Podemos dizer que sem ela, Marta não seria Marta.
Claro, teve aquela ajuda, né, do primo, do,
sim,
né, de
teve
não sei quem.
Chegar, de entrar no ônibus. Quem fez ela entrar no ônibus.
Quem leu a carta, né, viu aquele detalhe, entre no ônibus, teve uma pessoa que pôs ela no ônibus. Mas quando ela chegou no Rio de Janeiro, teve uma pessoa que a ajudou, né, e que olhou pra ela de uma maneira diferente e percebeu os atributos daquela... Bicho do mato, né? Que ela falou que ela era vista na carta.
Era um bicho do mato.
E a gente vai falar hoje com a Helena Pacheco, né? Que é uma das pioneiras, é ex-jogadora de futebol, fez parte da lendária equipe do Radar e que também trabalhou como treinadora em alguns clubes, entre eles o Vasco da Gama, que foi o clube que revelou a Marta para o futebol mundial e que onde tudo começou. Helena, muito obrigada por falar conosco. Você está no Rio de Janeiro, é isso?
Oi, Roberto, Renata, prazer enorme estar com vocês, fazendo esse papinho aí sobre nossa paixão, que é o futebol.
Que bom.
Eu estou no Rio de Janeiro.
Ela está no Rio de Janeiro.
Faz calor no Rio de Janeiro nesse momento?
Nesse momento não, inclusive está chovendo, nem parece o Rio de Janeiro, nublado, chuva.
Pois é, aqui
sem
também
calor.
Não faz calor, aqui faz
tá,
frio.
O Rio de Janeiro está meio São Paulo, mas acontece, é só uma nuvem passageira, em breve tudo voltará ao normal. Vamos falar com a Helena, que foi, né, jogadora de futebol, e eu queria saber como que você começou a jogar, porque em 1983 você começou a jogar no Radar. E aí eu queria que você falasse como que tudo aconteceu, porque...
Isso foi logo que caiu a proibição,
exato,
né?
O futebol feminino foi proibido, então você jogava futebol quando ele era proibido? Como é que foi tudo isso?
Enfim, na realidade eu fui sempre uma atleta de voleibol, né? Eu comecei com 11 para 12 anos jogando no Clube Regata do Flamengo, mas o futebol sempre foi uma coisa que estava na minha vida, porque minha família é de origem portuguesa, meu pai gostava muito de futebol, e no prédio onde eu morava tinha muitos meninos. Então, isso ajudava, porque a brincadeira deles era a primeira futebol, e eu jogava junto com eles. E era sempre bem escolhida, né? A primeira ou a segunda a ser escolhida, tinha uma habilidadezinha, e o futebol foi se traçando na minha vida. Mas o voleibol, eu mudei dos pés para as mãos, né? Fui pro voleibol. E quando apareceu, eu era frequentadora de um clube social aqui no Rio, aqui no Leblon, chamava Clube Federal. E fizeram uma gincana lá e incluíram futebol. Futebol feminino. Aí todo mundo começou a brincar e tal. E a primeira vez, em 81, houve uma chamada para se jogar futebol de praia. Futebol de 11 de praia. Eles fizeram uma reunião com várias meninas aqui na Zona Sul. Resolveram fazer 8 times, inclusive o Clube Federal. E a gente começou a jogar futebol de praia de 11, né?
Nossa, gente, que é muito
daí,
difícil.
Aí foi um campeonato, um torneio. Aí o pessoal da Zona Norte também começou a se juntar aqui na Zona Sul, nas praias. E a coisa deu uma evoluída, porque tinham 5, 6 mil pessoas assistindo. O negócio ficou bem legal. A mídia também ajudou muito, né? Tinha jornal, tinha televisão que mostrava e tal. Enfim, até que o Radar resolveu montar um time, né? E ele foi para a Espanha em 82 com um time na época da Copa do Mundo.
Sim.
Para se exibir lá no feminino antes de começar o masculino. Em 83, eles resolveram viajar para o Chile, depois para os Estados Unidos, para a Flórida.
Ô, Helena, você
foi? E a partir disso...
Você foi nesse... Você estava nessa excursão para a Itália?
Espanha.
Para a Espanha, não. Para a Espanha, eu não podia ir, porque eu tive uma convocação de seleção carioca de vôlei. Aí eu não fui.
Gente, que loucura!
Aí, em 83, eu fui.
Rolou uma preliminar, né? Que a gente tanto fala de colocar um futebol feminino antes do masculino. Então, rolou em 83.
Mas rolou jogo?
Rolou uma apresentação. Várias vezes o Radar se apresentou lá vestido de seleção brasileira, na realidade.
Poxa, né? Que bacana!
Pois é. E em 83, não. Aí fomos sim como Radar. Fazemos excursão pelo Chile e para a Flórida. E foi muito legal. E eu fiquei nos Estados Unidos depois disso.
Ah.
E a partir disso eu vi o que era futebol feminino.
Agora faz sentido.
Eu era formada em psicologia, resolvi voltar para o Brasil depois e fazer educação física.
É isso que eu ia perguntar.
Agora vem a proibição que você mencionou. Por quê? Quando eu fui fazer educação física, meu interesse era fazer futebol. Naquela época, a cadeira de futebol não era liberado para as mulheres, só para os homens.
Na faculdade.
Na faculdade.
Ah, então eu fui fazer educação física, mas não podia fazer futebol.
Gente, que beleza.
E aí você fez o quê?
Que coisa, né?
Caraca, gente, que absurdo.
Fiquei como assistente de futebol. O professor deixava eu ir na aula, mas eu não tinha cadeira no meu currículo, né? E comecei a fazer cursos paralelos de futsal, de futebol de campo, ia para os clubes assistir os infantis, os mirins, né?
Entendi.
Sempre fui muito bem recebida, nunca sofri nenhum tipo de preconceito pelos clubes, né? E a partir disso eu comecei a fazer uma formação própria, né? Já que eu não tinha uma formação legalizada, né? Eu me formei pelos clubes, pelos outros técnicos, eu fui trabalhar com futsal, né? Comecei a dar aula de treinamento de futsal, formei um time, comecei a jogar futsal e aí partimos para o campo e fomos convidadas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama para ter um time de futsal e um time de futebol de campo.
Isso foi quando?
E aí, isso foi 88, 39.
Ah, já. Então quando a primeira equipe brasileira foi para a Copa do Mundo em 89, você não estava nesse time? Como jogadora.
Mas as minhas jogadoras já estavam todas.
Sim, você estava no... porque foi em 88, né, o Mundial Experimental. E aí foi o Radar...
Foi na China, né?
Isso.
E aí foi o Radar e um pessoal do Vasco também, não foi? Ou foi
só Radar? Sim, na realidade o Radar quase não existia mais como time, tá? Porque naquela época você jogava muito mais futsal do que futebol de campo. Tá? Então as meninas do campo foram todas futsal. E o meu time do Vasco era um time muito forte. Né? Então ele pegou as jogadoras do Vasco pra jogar o campo lá na China, entendeu?
Entendi.
Mas todo mundo sabia jogar, era uma coisa natural, elas jogavam as duas coisas muito bem, as meninas. E aí elas viajaram com o Radar, na realidade não era Radar, e sim era a representação do Brasil.
Da seleção.
Diferente.
E quem?
E eu fiquei muito triste porque eu não fui a técnica, com certeza.
Porque imagina que iam fazer uma coisa dessa, né? Já estão montando uma seleção feminina, vão botar uma mulher pra comandar, isso ia ser uma revolução.
É.
E quem...
Mas assim, infelizmente isso aconteceu durante muito tempo, né?
É, infelizmente.
O fato de você não ter uma mulher na seleção brasileira, isso foi muito mal visto, inclusive internacionalmente, né? O Brasil pecava por isso, né? Mas
com
enfim,
certeza.
Opções da CBF.
E você falou que não enfrentou nenhum tipo de preconceito enquanto estava se preparando para... Quando você estava estudando, né, para ser treinadora. Mas e durante tua carreira, você teve que encarar, sei lá, família, amigos?
Ah, sim. Minha família, no início, ficou muito, assim, surpresa, né, pelo fato... Porque como eu era uma cara de vôlei e fui jogar futebol depois, ou até durante, né... ficou assim meio estranho, né, para eles entenderem, até porque não era uma coisa muito comum. Mas assim, nunca tive assim uma repressão, não, tá? Eu sou filha única e nunca tive muita repressão em relação a isso, não. Porque eu sempre fui uma atleta, então o jogo, a bola, era uma coisa comum na minha casa, entendeu? Então, se eu mudei a mão pro pé, o pé pra mão, então não fazia muita diferença.
E você era torcedora também, Helena? Você chegou aí a jogos quando você era pequena, arquibancada?
Eu, vascaína doente.
Ai, que ótimo! Aí depois você foi fazer história no Vasco, que maravilhoso.
Trabalhou no clube de coração.
Eu joguei pelo Flamengo há muito tempo, meu pai ficou muito triste por causa disso, né? Mas eu, vascaíno roxo também, mas no Maracanã muitas vezes, São Januário, e todos os lugares que existiam futebol, eu e eles estavam lá presentes. E com os amigos também, depois. Então, futebol na minha vida, ele é uma constante.
Cara, o Vasco também podia ter, né, se apropriado desse negócio de revelamos a melhor jogadora do mundo e falar para mais pessoas, porque... Não ficou, não é claro para muita gente que ela começou a carreira ali, né?
Não,
porque na ocasião, pois é, a Marta, na ocasião aconteceu, a Marta chegou no Vasco no momento em que o Vasco estava
fechando.
Em declínio em termos de administração, né? Em 2001 o time acabou. Ela chegou no final de 98, 97. Então ela ficou muito pouco tempo lá. Né? E ela não era a estrela na ocasião, né? A estrela na ocasião chamava-se Pretinha, Ceci, Roseli, todas no Vasco.
Uhum.
Né? E elas acabaram indo pro sendo liberadas para jogar nos Estados Unidos, pela Liga Americana, né? Na qual eu também trabalhei em 99. Então, assim, o futebol feminino, que estava no auge, né, na década de 90, né, ela, quando chegou em 2000, né, 2001, 2002, começou a ter uma descida, desceu a ladeira. Uhum. Né? Não só o Vasco, porque existia Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Portuguesa, Corinthians, São Paulo. São Paulo teve um timaço, né? Então, o Internacional, tinha um time de camisa, Cruzeiro. Aí, de repente, os investimentos acabaram, eles não gostaram mais de ver as meninas jogando, a CBF também não dava muita importância na ocasião, ela era obrigada a ter os times, né? Ela não era da sua vontade, né? Então, aí os investimentos acabaram, o Vasco foi um dos principais, que tinha um investimento muito alto no futebol feminino. A gente tinha adultos, sub-17, sub-15, por isso que eu pude revelar jogadoras como a Marta e como outras meninas, né? Foi um time que foi campeão há muito tempo. Então, por isso, porque tem uma estrutura, você tem atrás de você um grande clube que te dá muitas coisas. Você tem uma equipe técnica, né? Nenhum técnico é sozinho, né? Você tem uma equipe técnica fantástica, a qual... Mais tarde, o Marcos Gaspar, por exemplo, foi técnico da Sub-17 brasileira, Sub-19 brasileira, né? Hoje ainda tem o Miguel Ernesto, que está na CBF. Então, quer dizer, você não fez só jogadora, você fez uma equipe de grande qualidade, né? Para você poder formar atletas com qualidade também. Foi pena que a Marta, no meio disso, ela ficou meio que suspensa, né? No fim de 2001, 2002, ela... Né? Graças a Deus, ela era uma menina que tinha ótimos ouvidos. É uma grande virtude da Marta, né? Ela é muito corajosa e sabe ouvir. Isso é uma virtude que eu sempre falei.
Helena, antes só de entrar no detalhe que a gente quer falar muito sobre a história, como a sua história e a da Marta se cruzaram, eu queria só entender como que... Porque aí você falou, né? O Marcos, que era seu auxiliar... Marco, né? que era seu auxiliar.
Marcos Gaspar.
Marcos. Que era seu auxiliar, foi para as seleções de base e tal. Mas o que aconteceu com a sua carreira como técnica? E se você acha que, de alguma maneira, você teve menos espaço, tanto em seleção quanto em outros clubes, por você ser mulher, por você não, né, contar com o cromossomo Y?
É, eu acho que sim. Minha carreira foi interrompida, quando eu falei 2002, em termos de futebol e clubes, né? Uhum. Eu continuei trabalhando até com futebol em escola americana, em uma série de outras coisas, né? Voando para os Estados Unidos, fazendo curso lá. Mas a CBF teve uma grande participação negativa para mim, porque ela não me dava espaço para fazer absolutamente nada. Nem ser supervisora, nem ser técnica, nem ser coordenadora, nem ser auxiliar. Ela nunca me deu espaço para nada. A partir do momento que ela não queria uma mulher na comissão técnica. Eles achavam que era ruim. Né? Não era só eu. Existiam outras pessoas, outras meninas como técnicas. Não era a Helena Pacheco, e sim uma mulher. Isso você tem total razão. Porque realmente eles não colocavam ninguém. Pessoas com qualidade. Não? A Helena é mais uma. Existia outras meninas com qualidade que poderiam estar na seleção. Né? Até a própria Duda, do Internacional. Sim. Enfim. Eu acho que esse foi um grande preconceito. Aliás, para mim, o único, né, que eu sofri em termos de trabalho, né, como profissional. Porque dentro do Vasco, né, eu não tive nenhum tipo de preconceito. Eu digo que o Miranda era totalmente a favor, né, de eu comandar uma equipe feminina, entendeu?
Olha aí. Eurico Miranda.
Quem diria? Porque é complexo isso, né? Você vê uma pessoa que tem esse conhecimento, que trabalhou, tem um trabalho muito... Assim, o Vasco daquele time, daquela época, era um time imbatível, né? Todas as melhores jogadoras que o Brasil teve passaram pelo Vasco naquela época.
Exatamente.
E é muito triste que, enfim, não se aproveite, né, o seu talento, que fez parte dessa história muito vitoriosa do Vasco.
Porque, na realidade, por exemplo, o primeiro campeonato sub-17 que existiu, que foi em Ubar, foi onde a Marta apareceu. Antes de começar o campeonato, eu tive com o diretor de seleções feminina, né? Naquela época era o Luiz Estevam. E eu virei para ele e falei assim: como é que tá a sua jogadora? Ele falou: eu não sei dos outros times, eu tenho a melhor jogadora do campeonato. Ah, Helena, você nem começou o campeonato, você tá falando um negócio desse, mas eu tenho a melhor jogadora do campeonato. E vai ser uma das melhores jogadoras que o Brasil vai ter. Porque era, sabe, era tão fácil dizer isso. Quem não enxergava isso eram eles, entendeu? Eles não enxergavam, não conseguiam enxergar na frente o que você tinha de qualidade. Eu e outras pessoas dentro do futebol feminino. Eles sempre colocavam, uma parte das vezes, pessoas que não tinham nada a ver com o feminino. Ainda era pior ainda, o preconceito era maior do que isso.
Nossa, é complicado você...
Era maior do que isso.
Sentir o preconceito.
Uma mulher é não colocar ninguém do futebol feminino.
Sim, e você sentiu o preconceito dentro da própria confederação, né? Pra quem você...
Aí a CBF com certeza é preconceituosa, com certeza. Não só comigo, como com outras pessoas, com outras meninas, e também com quem trabalhava no feminino. Sim. Porque até eles escolheram alguém que fosse do futebol feminino, também demoraram.
Sim. Exato, é isso. Não, cara, quando eu li o livro do René Simões, e o René é um dos técnicos que elas super elogiam e tal, mas assim, ele conta que... Gente, ele chegou lá pra convocação e entregaram uma lista na mão dele, porque ele não tinha como convocar jogadores que ele nunca viu jogando.
Não tinha.
E ele
nunca
mesmo
viu,
assumia,
nunca
né? Que ele mesmo assumia que nunca tinha trabalhado e tal. É um livro bem, bem bacana.
E assim, chega a ser inacreditável, né? Você fala assim, como que você permite uma coisa dessa? Você chama o cara pra comandar uma seleção, uma pessoa que nunca viu, barra, trabalhou com
aquilo. Estamos falando de 2003, 2004, né?
Isso, exatamente.
Que absurdo.
Foi. Mas antes, até na Olimpíada de Sydney, em 2000, que eu fui, porque o Vasco pagou para eu ir.
Olha.
Já que a CBF não levou alguns técnicos, inclusive eu, para a Olimpíada de Sydney, o Vasco pagou para eu ir e conhecer como funcionava uma Olimpíada. Então,
nossa,
eles fizeram isso.
Gente.
E quando acabou a Olimpíada, que o Brasil perdeu a chance de uma medalha olímpica, né, no terceiro lugar, tive duas jogadoras que saíram do campo e foram me abraçar e chorar comigo. Então, isso assim, isso é um reconhecimento que é o que interessa, entendeu?
Sim.
São as meninas que era uma Cici que estava abraçada comigo, chorando, e não, por que não poderia ter sido eu e mais outras pessoas,
mais capacitadas.
Nós ajudariam elas mais.
Exato.
Entendeu?
Independente, então, independente se vai ser como técnica, como auxiliar, né? É absurdo que até ano passado não se tenha tido mulheres nem como auxiliares, porque sim, a equipe inteira, você via a foto da comissão técnica do Vadão, era só homem, você fala assim, gente do céu, Brasil 2016.
Não. É, infelizmente foi a nossa realidade, isso atrasou muito, porque a verdade é que você, o que me deixava triste era ter as pessoas, né? Que a gente sabia que não iam ficar na seleção brasileira.
Uhum.
É apenas uma forma de ter um trampolim para outra coisa, uhum, entendeu? Então, assim, isso é assim, o trabalho não é construído, o trabalho ele é feito, destruído. Então, você tem que ter isso desde a base, entendeu? Sim. Uma filosofia da base,
uhum,
né? Trabalhando o tempo inteiro integrado para você ter, fazer. Por que que de 2000... e um, dois, até 2017, não se achou outra Marta?
Exatamente.
Outra Pretinha, outra Ceci. Desculpem, as meninas estão jogando, mas por que que não descobriram ainda? Não é possível.
Exato.
O talento no Brasil, ele sai pela todos os buraquinhos que
Exato.
Existem, entendeu? Então...
Essa é uma até das perguntas que a gente ia te fazer aqui, porque o cenário do feminino mudou muito, né? A gente pode falar que hoje a gente tem mais notícias, hoje a gente tem mais acesso à informação, ainda não é o ideal, mas é muito diferente de começo dos anos 2000, por exemplo. Mas eu ia te perguntar justamente isso, se você sente que há uma carência, claro que há, né? Mas antigamente a gente
existe
via...
uma carência de estrutura. Não existe carência de talentos.
Sim,
existe
exato.
Carência e você dá à menina oportunidade para que ela comece um treinamento, um embasamento do futebol, um lugar para treinar, um lugar para ser orientada. Ela tem que ir no médico, ela tem que tratar dos dentes. Ela não é, entendeu? Ela tem que ter uma estrutura para você ser uma atleta.
Uhum.
Ser jogadora de futebol, qualquer um é.
Uhum.
Ser uma atleta de futebol é uma outra coisa. Muito diferente.
E tem...
Isso serve para qualquer modalidade, tá? Eu falando do futebol, uhum, a gente está falando sobre ele.
Uhum.
Mas o futebol mais do que qualquer outro, porque o futebol é um esporte de contato,
uhum,
onde a parte física, a parte estrutural da menina é importantíssima, entendeu? Então,
uhum,
você não tem isso no Brasil?
Não tem
clube que dê esse tipo de estrutura constante,
uhum,
entendeu? O ano inteiro e constante. Não tem.
Talvez o Santos, né?
No Rio de Janeiro não tem.
Então, isso que eu ia te perguntar, com relação a você fazia uma coisa, né? Enfim, você era técnica, coordenadora e tal, mas tinha essa questão do olho, né? Que a gente tava falando de olhar e perceber, essa pessoa é especial. Existe, e no futebol masculino, existe, né? Muitos
olheiros
pra tudo quanto é lugar.
Existe.
E as pessoas estão acompanhando.
Uhum.
O moleque, às vezes, nem nasceu, tá lá acompanhando os chutes
pra
que
contrato.
Ele dá na barriga da mãe pra fazer o scout ali, ver se pode ser contratado. Existe essa função no futebol feminino? Como que funciona os olheiros, se é que existem no futebol feminino?
Não. Na realidade, eu não, hoje em dia, eu não sei como funciona, porque as meninas, as oportunidades para elas irem treinar em uma escolinha ou num clube,
uhum,
elas são raras, né?
Uhum.
Na minha época, que eu via jogadora todo dia, eu tinha uma peneira, né? Chegava lá, a menina chegava lá, bater bola. Ah, minha filha joga muito bem, então manda, deixa ver. Vem do Riacho, como foi o caso da Marta, vem de Brasília, vem de qualquer lugar. E a gente aceitava e via, né? Então, e daí a partir disso você faz uma peneira. Posso ter cometido injustiças? Posso, né?
Claro.
Porque, né, a gente falha. Mas, graças a Deus, eu acho que não, porque soube escolher muito bem as jogadoras que ficavam. E aquelas que não ficavam de imediato, elas continuavam treinando. Porque tem a oportunidade de ficar treinando. É isso,
uhum,
que eu digo. Aquela, a situação da estrutura de você ter uma peneira, você ter um sub-15, ter um sub-17, a menina precisa, para se desenvolver, ela gosta da modalidade. Porque aos 10 anos ela gosta, aos 15 ela não gosta mais.
Uhum.
Né?
Exato.
E por aí vai, né?
É.
A menina aos 10 não maturou, menstruou aos 12, 13... não tem mais condições de jogar, porque abriu muito, de repente... Tem uma parte física que é fundamental você tem que olhar. A estrutura da menina, se ela é longilinha, se ela é magra. Isso tudo é muito importante na formação de ser uma atleta.
Com certeza.
Mas precisa de tempo. para fazer isso. É. Tempo, espaço, né?
Com certeza.
Não tem jeito.
E o interessante é que... Quer dizer, o interessante não, né? O triste é que a gente acaba, a gente não, por não fazer este trabalho, por não proporcionar essa estrutura, muitas atletas brasileiras, jovens, né? Jovens, que eu digo assim, crianças, de 11, idade. 12, 13, vão morar nos Estados Unidos, porque os olheiros de lá estão aqui, caçando talentos, né?
Eu tive uma oportunidade agora, que eu treinei com o Marcos Gaspar, ele foi técnico do pessoal da Macabida, né?
Uhum.
Então, que é as meninas que da religião judaica, que vão jogar a Olimpíada judaica em Israel.
Uhum.
Então, durante esses 4 anos, no primeiro e na segunda agora, a gente treinou essas meninas, né? Ele mais do que eu, porque eu tenho uma família muito idosa, eu não posso dar muita atenção para eles. E aí, agora apareceu uma menina chamada Mariana, né? Que não é judia, mas uma amiga minha me ligou. Falei, Helena, tá mexendo com futebol ainda? Tô com uma menina que eu do Rizê. Tem onde ela treinar? Eu falei, não tem. Ela tem 10 anos. Eu falei, então manda lá na barra que vai ter o treino. A menina foi. É um talento. Tem 10 anos de idade.
Meu Deus.
Vou botar ela onde?
Pois é, né?
Que tristeza.
É complicado.
Indiquei ela para um colégio que, pra ela de repente ter uma bolsa, a menina que tem uma situação econômica que precisa de ajuda, inclusive, para ela ganhar uma bolsa, de repente jogar no colégio. Tem 10, 11 anos. Então,
é complicado.
Se fosse, na época eu tinha estrutura, ficava lá treinando até poder jogar.
Até
entendeu?
Ficar pronto.
Quando ela chegasse com 15, 14, 15 anos, ela tava, né, com tudo certinho. Então, essa que é a diferença.
Agora, vamos falar sobre a sua descoberta melhor do mundo, como... A gente leu a carta, né, da Marta, que comoveu...
Até separei aqui um trechinho que ela fala do momento em que você a viu, e ela falou, a Helena Pacheco, a coordenadora do time feminino do Vasco, disse, nós a queremos com a gente, no momento em que ela pisou no campo ali, começou a fazer seus gracejos com a bola. Helena, conta pra gente, eu quero detalhes, eu quero bastidores, eu quero assim...
Como foi o seu dia? Você acordou?
Estava sol, chuva.
Não, foi assim. naquele momento, nós estávamos íamos ter um torneio internacional de futsal, nem estávamos treinando no campo.
Uhum.
O Marco, que era primo da Marta, né?
Sim.
Ele trabalhava com uma menina que foi minha goleira, que é a Margarete Piorizan, foi uma goleira da seleção brasileira há muito tempo, a Meg.
A Meg, sabemos.
Sim, a Meg.
Tá bem, então pronto. Uhum. A Meg, ele com isso trabalhava e pediu a Meg se ela podia ir. Então eles foram no Rafael, estão treinando futsal, não tem problema. Traz a menina pra gente ver. Aí, nesse dia, ela chegou, veio conversar, e não conversou nada, não abriu a boca, só olhava o treino que estava acontecendo, só olhava, tinha o olho só no, na bola, né? Falou oi, falou bom dia ou boa tarde. E eu falei, você joga? Ela abaixava a cabeça, tipo, balançava assim. Aí eu perguntei se ela tinha material, ela falou que não tinha, né? Tem arranjar um short, um tênis naquela ocasião. Eu falei, você bateu uma bola. Enfim, aí ela, tímida, muito calada, né? Eu marquei no dia seguinte, já que eu já estava no meio do treinamento, para ela vir. Né? Aí eu virei pro Marcos Gaspar, o meu auxiliar, e falei para ela assim, essa tem uma cara boa. Ele, mas como assim, Helena? Cara boa. Eu falei, tem cara boa, tem raiva da vida.
Nossa.
Isso é importantíssimo pra você vencer.
Uhum.
Ela, você não viu nem me jogar. Eu falei, mas não preciso ver, na boa. Até hoje ele brinca comigo com isso. Não preciso ver, porque a raiva da vida tá na cara, tá nos olhos.
Ave Maria.
Bom, no dia seguinte veio a Marta, toda tímida, não sabia nem alongar, não sabia fazer nada, ela imitava quem tava do lado, a gente fez. E deixamos... Vamos rolar o coco, como se costuma dizer.
Uhum.
Quando aquela menina tímida, introvertida, com os ombros para dentro, parecia que não sabia nem tocar na bola, começou a tocar na bola, né? Ela começou a perceber que ela começou a crescer, né? Uhum. Aí, a crescer, começou a ficar ambientada com o espaço, né? E começou a bater na bola maravilhosamente, né? Tocando, aí ela cresceu, parecia um... Uma avestruz, batendo as asas, entendeu? Começou a chutar tudo que era lado, bater na bola, driblar. Encheu a goleira, pertinho da goleira, encheu a goleira de uma patada de canhota, porque ela é canhota, né? Ela até joga com a direita também, mas ela é canhota. Aí eu falei pra ela, olha, você não pode chutar na goleira na cara dela, senão ela vai machucar a goleira. Ela nem me respondeu. Na segunda bola ela fez a mesma coisa, entendeu?
Ela
então,
citou isso,
ela tava ali pra mostrar o que ela sabia. A raiva da vida dela era grande, ela queria vencer.
Uhum.
É, então, aí o Marcos Gaspar falou, Helena, essa tem raiva da vida mesmo, você tem razão. E aí ela foi pro torneio com a gente levou ela, não foi pra ela jogar, foi pra ela observar, a gente viajou pra região serrana aqui, veio dois times espanhóis que vieram jogar contra a gente no futsal.
Uhum.
E ela jogou nas duas partidas finais, fez gol, né? Mas era uma menina no meio de um monte de gente consagrada, entendeu?
Ela tinha 14
então,
anos,
que...
né?
O quê?
Ela tinha 14 anos, não era isso?
Exatamente, ela tinha 14 anos. Então, aí depois depois disso, dessas coisas acontecerem do torneio, agora eu não posso. Não posso. Eu falei pra ela assim, vamos ver parte da documentação, né? Tem que ter uma liberação da sua mãe, do seu pai, pra você ir pro Rio, morar no Rio, né? Essas coisas todas.
Uhum.
Então, ela começou a... Ela era muito calada, né? Existia sempre o grupo, né? Brincando com ela, e ela sempre brigava às vezes, reclamava, porque ela não entendia, né? Porque o grupo é brincalhão, o grupo que já até se conhece há muito tempo. Ela era uma menina,
sim,
14 anos, dentro de um time adulto, né?
Quem
então,
vê a Marta
ela teve,
agora, né?
Teve dificuldades. Oi?
Quem vê a Marta agora, toda zoeira, nem acredita.
Exato.
No que ela era antes.
Quem
não,
segue a Marta no Instagram que sabe quanto que ela faz as zoeiras dela.
Mas as coisas assim, esses últimos, acho que tem 17 anos isso, né? Deve ter, foi 2001, né? Mas 2000. Então, ela sofreu depois disso, quando o Vasco acabou, entendeu? Uhum. Por quê? Nunca tinha mais espaço, ela continuou morando lá. A gente começou a ligar para outros lugares para poder ela jogar em outros lugares, para jogar salão, foi em São Paulo, foi para Minas, com pessoas que a gente conhecia e que eram pessoas boas, poderiam ajudá-la. Ela passou um ano e tanto aqui na dificuldade,
uhum,
né? Quando veio esse convite para a Suécia.
Sim.
E eu tenho uma loja de material esportivo, né?
Uhum.
E ela foi lá na minha loja e falou, me convidaram para jogar na Suécia.
Ah.
E eu, bom, quem convidaram, né? Porque isso é um perigo, né?
É.
Penso logo coisa que a gente não deve pensar, mas enfim. Ah, não, é um presidente de um time, assim. Aí a gente foi verificar se esse time existia, né?
Uhum.
Fiz umas ligações e tal. Falei, passaporte, aí de quê? Passaporte com você, dei todas as instruções, liga para mim, não fica sem dinheiro, cada tem que dar dinheiro na sua mão, o contrato tem que ter formação de inglês. Fizemos uma série de coisas para ela poder ter algumas garantias, né? Que eu fiquei com medo de prostituição, né? Essa que é a verdade, entendeu?
Complicado.
Então, enfim. Mas a Marta, ela ouvia. Isso é uma vantagem muito legal. Ela
Você dava
pessoas.
Dicas para ela?
Graças a Deus, ouvia pessoas certas, né?
Uhum.
Ela teve pessoas na Suécia que ajudaram ela muito, então... Mas ela ouvia. Tem uma menina que conseguia ouvir e saber o que era o certo e o que era errado. Né?
Uhum.
Então, isso é...
E quando ela estava no Vasco, ela tinha alguma ajuda de custo? Ela fala, né, que tinha um pouco de dinheiro.
Sim, sim. Ela ganhava um salário mínimo e uhum. pedia para eu botar esse dinheiro para a mãe dela. A maior parte do dinheiro que ela ganhava, ela mandava para Dois Reais.
Para Dois Reais.
No banco e mandava.
Uhum.
Né? Porque no Vasco ela não tinha nenhum tipo de despesa, né? Porque
uhum.
ela morou um tempo na casa do primo, depois ela foi morar no Vasco mesmo, junto com a maior parte das meninas que não moravam no Rio, né?
Uhum.
Então ela ficou morando dentro do Vasco. O Vasco tinha uma vila olímpica, então ela morava lá, comia lá. Então, ela tinha, as despesas dela eram pequenas, né?
É, como é que foi? Helena, como é que foi esse ano de limbo, né? Porque aí ela, quando o Vasco acabou, até queria que você contasse depois como é que foi, acho que deve ter sido você que foi dar a notícia pra ela. É, queria que você contasse também como foi a reação dela. Mas aí ela foi pra BH, não foi isso? Você que conseguiu pra ela um clube lá pra ela jogar? Até umas meninas do Vasco foram pra lá. Como é que foi?
É, porque quando aconteceu isso, foi muito de repente, né? Eu tive um trato com o presidente, com o Erico Miranda, porque a gente tinha um compromisso com as meninas, né? Então ele falou, não, elas podem ficar aqui, não tem nenhum problema, morando e se alimentando aqui. É, e aí, como eu conhecia muita gente no futebol feminino e sabia diferenciar as pessoas que poderiam ajudar, e elas tinham times, né, tanto no Cruzeiro, em Belo Horizonte, como o pessoal de Ubá também, tem o pessoal de Sabesp em São Paulo, que tinha um time de futsal muito forte, que poderia remunerá-la para isso, né, o que a gente fez foi intermediar esse tipo de, vou jogar futsal, quando é que vai ganhar tanto, vai ficar onde? Então, essas coisas, que foi a única coisa que eu poderia fazer, né, para ajudar, era dar um pouco de suporte. Até porque não tinha mais o que fazer, porque os clubes acabaram, a maior parte deles. Então, o futebol feminino, ele tinha tudo e ficou sem nada, né? Uhum. Então, os times sobreviviam por pessoas que apostavam com o seu próprio dinheiro, na realidade. Né? Uhum. Então, a marca foi ajudada por muitas pessoas que eram apaixonadas de futebol. Uhum. Até ela ir para a Suécia. Né?
Sim.
Então, foi um ano e meio aí, acho que foi um ano e meio mais ou menos, que aí eu realmente não, a data eu não me recordo, né? Só que ela veio para o Vasco, acho que com 14 para 15 anos, e foi embora para a Suécia com 19, acho que foi isso, né?
E quanto tempo faz que você... Qual foi a última vez que você encontrou com a Marta?
Tem um tempinho aí já, porque... Eu fui a Teresópolis, eles fizeram tipo uma surpresa, né? Eles filmaram até isso. E eu fui encontrar com ele na seleção. E aí eles chamaram a Marta. Quando elas chamaram para entrar numa sala lá da Teresópolis, na CBF, eu estava lá dentro. E aí a gente se abraçou, choramos a beça.
Que ano que foi isso?
Recordamos algumas coisas. Isso foi... Ixi! Ah, deve ter. Teve a Copa, né? Não sei. Talvez uns 4, 5 anos.
Tá. A gente tem umas... Eu vi algumas declarações da Marta sobre a Helena, né? Em uma matéria de 2010, a Marta falou: ela tem a facilidade de perceber as coisas. Graças a Deus me iluminou. Me protegeu várias vezes. Dizem até que eu era protegida da Helena. Mas foi ali que tudo começou. Ela era uma mãe para mim e o Marco, auxiliar dela, era o meu pai. Eles me aconselhavam, me ajudavam, falavam muito comigo e era difícil porque eu era cabeça dura. Eu tinha só 14 anos, as meninas me chamavam de bicho do mato porque eu só ficava no meu canto. Eu só respondia para elas. Dizia que elas iam ver o bicho do mato quando eu entrasse em campo. Eu só estava ali para fazer testes, mas a Helena já me deu um papel para assinar e disse que eu ficaria. Sensacional, né, gente?
Demais.
É, mas é porque realmente foi exatamente o que aconteceu. E eu acho que isso é muito bonito, ela poder lembrar, né, das coisas, porque às vezes as pessoas estão lá em cima e não conseguem entender como é que elas começaram, né?
Como elas chegaram lá.
A Marta virou uma estrela. Mas eu tenho muitas meninas que não viraram estrelas, mas que... conseguir algumas outras coisas, como arranjar um emprego, como se formaram numa faculdade, e que eu tenho certeza que eu ajudei bastante.
Uhum.
Então, assim, por coincidência, a Marta saiu do Brasil para ser uma estrela, tá? Porque se ela ficasse aqui, ela não seria.
Sim.
Por quê? Porque ela não teria toda a estrutura que a levou a ser uma estrela.
Claro.
Agora, ela tem muito orgulho, porque ela é uma menina que muito corajosa, muito persistente.
Uhum.
Ela saiu do Riacho para o Rio de Janeiro sozinha, para enfrentar tudo. Daqui, ela virou o Brasil, procurou espaço dentro do Brasil e não achou.
Uhum.
E foi para a Suécia sem falar uma palavra de sueco em inglês. E ela fala fluente hoje, tá? As duas línguas. Então, eu acho que a coragem, a persistência e o talento dela... com todo o trabalho que ela fez, porque ela não negava trabalho, ela gostava de trabalhar, ela gostava de treinar, fez dela ser um sucesso. É. Porque, aliás, isso é uma coisa que eu passei a dizer há muito tempo. Talento existe. Uhum. Talento com trabalho se vira sucesso.
Uhum. Precisa ser trabalhado.
Em
né?
qualquer profissão, né?
Com certeza.
Uhum. Não é só no esporte, não.
Quando,
enfim.
Quando você viu o jogo dela nas primeiras vezes e tal, mesmo aos 14 anos, você tinha... É que eu não sei, é muito difícil ter essa noção do que ela vai virar, mas assim, você viu nela algo diferente que você não havia visto nunca no futebol feminino? Como que foi essa sua percepção do futebol dela no início? O que ela tinha de diferente?
Eu sou muito mal acostumada em termos de jogadoras, porque eu tive do meu lado, comigo, trabalhando, uhum. e eu também revelei uma jogadora antes da marca, que foi a Pretinha, porque também...
Nossa, que é outra craque.
A gente buscou esse talento aqui no interior do Rio, né? Jogadoras que a gente consegue perceber que ela tem habilidade inata. Uhum. O que nós fazemos depois disso é dar o diamante bruto, a gente dá uma lapidada, né? Você percebe isso, eu percebo com facilidade esse tipo de coisa. Então, talvez seja uma coisa que eu tenha essa visibilidade de ver isso no atleta de futebol. Uhum. Né? Também vejo nos meninos, então, também eu vejo isso com facilidade. Uhum. Então, além da Pretinha, teve a Cátia Silene, que também apareceu. E ela é uma atleta de atletismo, e que ela apareceu e ela veio, ficou, e a gente deu todo o suporte para ela também ser uma grande jogadora. Uhum. Então, assim, ver isso, eu já vi isso também em outras meninas. Uhum. Né? Na ocasião, tinha uma menina também que tinha muito talento, chamava Kelly, da mesma idade, foi para a seleção brasileira junto com a Marta, né? Mas você precisa que a garota queira muito, que ela queira trabalhar, que ela queira entender. Uhum. Porque você vai transformar ela em alguma coisa de uhum. bom. Mas se ela não quiser, se ela não tiver essa coragem, se ela não tiver essa vontade, aí não vai. É. Uhum. Eu perdi muitos talentos no meio disso, uhum. entendeu? Porque falta de estrutura emocional. Sim. Família, que às vezes não ajudava, enfim. Isso. Alguns problemas que aparecem e que você acaba perdendo esses talentos pelo meio do caminho.
E olhando para os talentos de hoje, você enxerga alguma jogadora, né, que pode ser da nova geração, que tenha a possibilidade de brilhar e ter uma carreira bem-sucedida? A gente fala muito das meninas que estão começando agora a chegar na seleção principal, né, mas que já passaram pelas de base, sei lá, a Bianca, a Gabi Nunes, mas...
Andressinha,
você enxerga alguma?
Fica muito, para mim, eu não acompanho de perto muito hoje, não acompanho muito de perto como essas meninas estão acontecendo. Porque uhum. eu vejo um jogo ou outro, e às vezes não é justo num jogo ou outro você avaliar. Né? A Andressinha, uma jogadora que começou na base, e começou, inclusive, acho que começou até com o Marcos falava dela, tá? Mas eu emitir hoje uma opinião sobre A ou B, eu estaria sendo negligente em falar alguma coisa, porque eu não acompanho. Né? Uhum. Não acompanho. Vejo um jogo ou outro do Campeonato Brasileiro, não vou ao estádio, porque ir ao estádio assistir se vê bem melhor que na televisão. Até faço alguns comentários na televisão educativa que eu fiz. Uhum. Mas parei de fazer exatamente porque eu não tenho mais esse... não acompanho mais. Então, eu não estou habilitada para poder avaliar uma jogadora. Não, uhum. não posso, seria injusto com qualquer opinião que eu desse hoje. Entendeu?
Você gostaria de estar?
Eu torço para que tenham. Né?
Você gostaria de estar ainda nesse meio se tivesse
uma oportunidade,
oportunidades legais nessa questão, seleção e tal? Você gostaria de ainda estar trabalhando com futebol feminino?
Sim, isso é uma paixão, né? Não tem jeito. Eu fico apaixonada. Hoje em dia, lógico, né? A gente tem que trabalhar, eu trabalho direto, mas se eu tivesse uma chance de trabalhar em algum lugar que me desse a estrutura que eu preciso, né? Na uhum. seleção, no clube, né? Com certeza eu voltaria a trabalhar com futebol feminino, eu não tenho a menor dúvida.
Com o que você está trabalhando hoje, Helena?
É comerciante.
Eu tenho uma loja de material esportivo, eu não trabalho mais com esporte direto. Eu
patrocina nós, Helena!
Patrocina a gente, Helena. Nosso projeto maravilhoso.
Tá difícil patrocinar alguém.
Tá difícil arranjar patrocínio.
Muito ruim.
Ô, Helena, pra te liberar, falando sobre a treinadora que a gente tem na seleção brasileira, hoje a gente está sob o comando de uma mulher, né, Emily Lima.
Uhum.
Sei se você...
A Emily, né?
Acho que você deve conhecer a Emily também, né, que é de outra...
Eu conheci como jogadora,
exato,
na verdade, né?
Exatamente.
Jogou, né? Eu conheci ela como jogadora, né? Então, não acompanhei nenhum trabalho que ela tivesse feito em relação ao clube, eu não sei se até se ela fez.
Uhum. Tá? Mas você considera uma evolução, uma vitória a gente já ter uma treinadora mulher numa seleção feminina.
Isso não tem a menor dúvida. Eu acho que isso vai abrir espaços para outras meninas que possam querer trabalhar com futebol, entendeu?
Sim.
Porque eu acho que talvez a Emily pague caro, né? Porque como ela foi colocada dentro de uma seleção adulta, principalmente, né? Que é diferente você trabalhar na base e você depois ir para o adulto. Quer dizer, eu acho que ela pode pagar um preço alto por essa falta, de repente, de pular etapas, talvez, entendeu?
Ela chegou a trabalhar na base.
Mas ela foi corajosa de ter aceitado. Eu acho que isso foi um ponto muito importante, né, de ela comprar essa briga. Porque se ela não compra essa briga, talvez eles recuassem de novo.
Sim,
entendeu?
Sim. Uhum. E eu acho que no cenário então, era mais indicada mesmo. Assim, mulheres, ainda a gente não tem muita...
Até tem a Cici, mas ela trabalha muito tempo lá fora, né?
Pode ser.
Sim. Tem essa questão de conhecimento do mercado.
A Cici seria uma aquisição maravilhosa, porque ela trabalha lá fora, mas ela não deixa de acompanhar, porque ela está dentro do futebol o tempo inteiro. Entendeu?
Ela sempre.
Eu hoje não trabalharia como técnica mais. Eu tenho 59 anos, entendeu? Trabalhar como técnica teria ser um head coach mesmo, porque. O campo castiga, entendeu? Então você tem que fazer uma coordenação das bases, uma coordenação da seleção, entendeu? Uhum. Passar uma série de coisas. Mas um head coach com certeza. Agora, o treinador de campo ali, que fica ali é brabo.
Você já cumpriu muito bem seu papel, você já revelou a melhor jogadora de todos os tempos.
Seu papel nessa terra já foi muito bem executado.
Já tenho meu lugarzinho no céu.
Com certeza.
Bom, Pretinha, cara, soma os gols de Pretinha e Mata e vê quantos gols a Helena já proporcionou para a
seleção brasileira.
Quantos chutes eu já fiz, né, naqueles bancos.
Com certeza.
Exatamente.
Não, e joguei e trabalhei com Cici, nossa, com Roseli. Com o Meg, com a Andréia, a outra goleira, com o Fanta, com Leda, nossa, com Pelezinha.
Olha que delícia.
Pelezinha histórica.
Só as pioneiras maravilhosas.
Fia.
Pois
enfim.
É. Muito bacana.
Eu fui abençoada, como se costuma dizer por aí.
Com certeza.
E esse grupo aí era bem divertido, né? A gente, inclusive... Bem zoeiro, que a gente fez um vídeo com a...
Nossa, não. Eu chamo assim, a velharia era pesada.
Depois entra lá no nosso Facebook, no Dibradoras, que você vai ver o vídeo que a gente fez com a Elane, com a...
Fanta
e com a Ledinha, no Rio de Janeiro, jogando bola.
Com a Ledinha. Nossa, Elane, Fanta...
Imagina.
E Ledinha...
Imagina. Fanta
não,
conta...
Ledinha não. Ledinha era calma.
Era tranquila.
Era calma, a Ledinha Fanta... piorou agora, depois de aposentada.
Só se foi agora.
Helena.
Porque ela era calma.
Helena, a gente quer muito agradecer sua participação. Foi ótimo falar contigo, conhecer um pouco mais da sua carreira, sua trajetória como jogadora, como treinadora. E a gente está à disposição, porque você precisar. E obrigada por falar com a gente hoje.
Nossa, foi ótimo poder recordar tudo isso e poder ter a oportunidade de colocar algumas coisas para vocês do nosso futebol feminino e da paixão que muitas mulheres têm e que durante muito tempo não conseguiram colocar isso para fora. Então, acho que isso é uma oportunidade, mais uma vez, que a mídia permite e dá essa chance para que a gente consiga respirar mais ainda do futebol masculino e feminino.
E só para te falar, vamos tomar uma cervejinha junto, porque Ledinha já fez esse convite, falou assim, não, vou
já
te...
Fez,
Me avisa. Rio, é ela, eu tô sempre no Rio. Ela falou, quando você estiver no Rio, me avisa que eu chamo a Helena, a gente vai tomar uma cerveja. Eu falei, então tá bom.
Tá, então beleza. tá combinado. Eu tomo só suco, mas tá tudo certo.
Tranquilo, a Fanta também só toma Fanta.
Só toma Fanta, pode deixar. Um beijo, então, Helena. Obrigada.
Meninas. Um beijo.
Obrigadão mesmo, um abraço pra vocês.
Valeu, tchau.
Ai, gente.
Eu gosto de falar com pioneiras.
É muita história boa, né, cara?
Cada
muita
coisa
história
que essas
boa.
Mulheres passaram, é.
Mata-te a raiva da vida, amiga.
Melhor
gostei
frase.
Gostei disso, gostei. Melhor.
Porque você. Lembra. Qual que é a Olimpíada que ela olha pro céu e fala: meu Deus, o que que eu fiz pra
mim? Acho que é 2008, eu acho.
2008?
É? 2008. É, porque já foi. Porque perdemos 2004 a medalha, 2007 ficamos com o vice-mundial e 2008.
Você já vê a raiva dela ali naquele semblante, né? Porque ela pega a bola, ela sai desembestada e nada dá certo. Então, quando ela falou isso, que ela tinha raiva da vida, eu tava lembrando dessa imagem, assim. Agora, imagina ela com 14 anos saindo do sertão, né? Que ela conta do ônibus, quantas horas ela viajou, passou pelo meio de um monte de mato, depois ela viu a cidade. Cara...
É uma loucura.
Uma loucura. Só temos que reverenciar essas mulheres.
Sim. Vamos passar rápido pela convocação?
Convocação de Emily Linda.
Emily Linda!
Nossa treinadora maravilhosa.
A Nina é São Paulinda.
Eu sou São Paulinda.
Ela...
Emily... não posso falar.
E aí ela gosta de fazer essa coisa.
Emily Linda. Emily Linda convocou segunda-feira a seleção feminina para os amistosos diante da Austrália no dia 16 e 19 de setembro.
Nos quais vamos devolver aquele 6-1, pelo amor de Deus.
Querida, assim a gente espera. Então, Cristiane está de volta, né? Depois de ter ficado fora do Torneio das Nações, porque não era data FIFA. E a Rafaela também retornou pelo mesmo motivo. Andressa Alves, que recuperou de lesão também, está de volta. E a goleira Lelê Letícia, do Corinthians.
Lelê, lelê.
A Fabi, lateral do Barcelona, também foi chamada. A Bárbara...
Estava machucada antes, né? Também.
A Bárbara está lesionada e, por isso, não aparece na convocação. O jogo vai ocorrer, vamos falar esse nome, Pepper Stadium.
Onde você está? Pepper Stadium.
Né?
Em New South Wales.
Isso, às 2 horas da manhã.
É ótimo, né? Que a Austrália tem esse horário ótimo.
Vai ser maravilhoso.
Vai ser incrível.
E depois no McDonald's. McDonald's Jones Stadium, em Newcastle. 6:30 da manhã, já dá pra assistir.
6:30 da manhã dá até dia 19. Só que dia 19 é dia útil, né?
Tudo
dia
bem, 16, amiga. Né? Fica varado pela
seleção. Dia 16 dá pra assistir, amiga. É tipo sábado.
Ah, então tá bom. A gente vai assistir. Pode deixar. Goleiras. Lelê, do Corinthians, e a Dani Neuhaus. Do Santos.
Do Santos, que aprendemos aqui a falar o nome dela.
Zagueiras, Rafaele.
Ah, e agora? Da onde que é Rafaele?
Shanshan Volkswagen. da China. Bruna Benites, Mônica. Laterais, Jucinara, Letícia e Maurine. As meias, Fran, Andressinha, Jennifer, Fabiana e Gabi Zanotti. Além de Andressa Alves, Camilinha e Debinha. As atacantes, Bia Zanerato, Ludmilla.
Cheguei.
Cristiane e Marta.
Só faço intervenções musicais. Vamos acabar.
Temos 2 jogos por aí, então vamos torcer pelo nosso Brasilzão.
Será maravilhoso. Semana que vem estamos com o podcast em suspensão.
Em suspenso, porque é um feriado.
A gente está aqui tentando negociar com o Leandro e a mim.
Precisamos ter uma conversa, Leandro e a mim. E... Né? Mas a gente vai dando notícias,
vai
tá
dando
bom?
Notícias.
A gente tem muitos canais para vocês acompanharem.
Por favor.
Beijos.